Boa noite.
Boa
Mais
noite, boa noite.
aqui. Não, ele fala boa noite à turma. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa. Acho que essa é a quinta, né?
Quinta conversa.
Quinta conversa. Quinta conversa sobre a história da igreja nos seus 3 primeiros séculos. O que aconteceu, o que rolou. Depois que os apóstolos faleceram, nós conversamos isso. E aí? E agora? Como é que ficou? A dinâmica da igreja? Como ela se estabeleceu? Como ela conseguiu vencer e entrar no segundo século?
Vencer as dificuldades todas, né?
Né?
Porque desde sempre a perseguição já fazia parte da igreja, né? Com Nero em 60, na década de 60 e no final do primeiro século, com Domiciano, Trajano, as perseguições já faziam parte.
Pelo menos duas no primeiro século
Grandes,
foram intensas, né?
grandes perseguições.
Grandes perseguições. Uma lá pelos anos 60, década de 60, outra na década de 90.
Isso.
Ah, tiveram, foram perseguições duras, tremendas. E muita gente boa morreu nessa daí. Ah,
Exatamente.
eles tinham um olhar diferente com a morte, né? Eles achavam que era
É,
uma graça, né?
chegou nesse ponto, porque eles tinham fé. Tinha um detalhezinho, né, Beto? Que a fé deles era maior do que a própria vida, né? A fé em Jesus, a fé no que
Tomara que dê
viria.
tempo, né? A gente vai até ver aqui um pouco Inácio de Antioquia, né? E ele
É.
até chega a escrever, ó, não intercedam por mim, não intercedam, né? Eu tô indo lá para a Cova dos Leões, lá
Para Roma
para
ser
Roma, para
martirizado
ser martirizado, não intercedam por mim, não.
e aqui assim
Deixa
seja, né?
acontecer. Eu estou dando
Exatamente.
graças a Deus, eu estou me sentindo abençoado por Deus por isso.
É interessante até, só
Ok?
vou adiantar até uma coisa de Policarpo, que pela primeira vez em Policarpo, que foi logo depois da virada do século, está ali um 110 aqui em cima,
Isso.
Policarpo, ele foi martirizado. E essa palavra mártir só foi aparecer aí, porque as pessoas eram martirizadas, mas igual você acabou de falar, não tinha essa, tá morrendo, que triste, não, tá morrendo em nome pelo amor de Jesus.
Eles até entendiam que
Entendeu?
era testemunho, né?
Era um testemunho que eles
Era um testemunho que eu
exatamente.
estou dando. Eu vou testemunhar de Cristo.
E a palavra, a primeira vez que apareceu nos escritos da igreja, a palavra Marte, foi até posterior, mas se referindo ao martírio de
Martírio.
Policarpo. Entendeu?
Sim.
Então você vê que o conceito era outro, né?
Completamente.
E o que eles foram martirizados porque foram mortes extremamente violentas, né? Morte de todo tipo, como a gente viu dos apóstolos, a gente continua vendo com os pais apostólicos, né?
Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá para. Vamos conversar sobre um cara chamado Justino Marte. É esse mesmo, Justino Marte.
Justino Mar, de
Ele
Roma.
viveu.
Justino de Roma foi martirizado.
De Roma, é. Ele viveu no segundo século.
No segundo século está aqui, ó. Justino
Segundo século.
Marte, não sei se dá
Esse aí,
para
ó.
ler, por volta de 150. Ele, pela idade ali,
Ele viveu.
ele viveu de.
103 a 167.
E foi martirizado também.
Ele foi martirizado também.
Né?
Ele deixou alguns escritos para nós, muito interessantes, no sentido de como é que funcionou a prática, a liturgia, a dinâmica da igreja. Não sei nem se era possível chamar liturgia naquela época. Mas, assim,
A dinâmica é uma
a
palavra boa.
dinâmica, como era o culto, como era que funcionou, como é que estava funcionando, e
Nós,
algumas
só
pistas
fazer
muito
uma
interessantes.
observação, que nós estamos falando dos pais apostólicos,
Isso.
né? Os pais apostólicos, o que significa quando as pessoas falam sobre isso?
É, explica aí.
São aqueles que viveram em seguida da morte dos apóstolos e que assumiram a liderança da igreja que continuaram com o legado dos apóstolos, porque os apóstolos levaram a palavra de Cristo. Depois, os pais apostólicos, que está aqui nessa região aqui, até 120, que é Papias, tem os escritos de Papias, são os pais apostólicos, onde eles colocam a vida da igreja, basicamente. E com o desdobrar da coisa, depois dos pais apostólicos, aparecem as figuras dos apologistas, que Justino Martin se enquadra. Né? Por quê? Porque devido às perseguições e os questionamentos que começaram a acontecer, esses pais apologetas vieram para poder defender a fé também através de escritos. Né? E a gente estava até comentando aqui a questão da...
Para ficar bem compreendido para o pessoal, ó, vamos lá, né? Primeiros apóstolos.
Isso, exato. Né?
Em sequência, os pais apostólicos. E em sequência, os
apologistas. Isso.
É isso. Né? Espero que todo mundo tenha compreendido. Né?
Isso é importante para poder ver que os tipos de escritos, né, que nós recebemos hoje. Foi mudando. E no final do primeiro século é que começa uma teologia mais sistemática, o que não tinha até então. Clemente de Alexandria, Orígenes, são já quase que você pode chamar de teólogos, já formulando uma teologia sistemática, já mais organizada, mais de acordo, né, com o que a gente tem hoje.
Isso no correr do primeiro século, já entrando...
Já no final do segundo século. Que é a questão da teologia. No meio do segundo século, apareceram os apologistas defendendo a fé. Né? No final do segundo século, já vem a teologia sistemática com os escritos... Né, de pessoas que já tinham formulando uma teologia mais organizada.
Só uma questão interessante para observar, que é o seguinte, quando nós temos lá de 100 a 200, é o segundo século.
Ah, é. Né? Talvez... isso aí não é 300, fácil. Eu tenho que fazer a conta. Primeiro século é o ano zero, né?
É porque... De zero a 100 seria o século zero. Né?
É o primeiro século. De 100 a 200, segundo século.
Primeiro, aí
e hoje nós estamos no século...
zero, não tem jeito
nós isso. Nós estamos, né, no século 21, né?
É só esses detalhes, porque isso às vezes passa despercebido.
Confunde na cabeça das pessoas. É verdade.
Muito bem, vamos lá para o Justino Martin?
Esse texto, então, de Justino Martin, que o Beto vai ler, é para a gente ter uma panorâmica do que era a igreja na sua comunhão. Isso. Né? Então, vai lá, Beto.
Bom, Justino Martin era um filósofo pagão, e ele se converteu, né? Tornou-se sacerdote e, posteriormente, um apologeta e também um mártir. Ele vai escrever algumas coisas aqui, assim, e ele diz o seguinte: de nossa parte, pois, que assim foi lavado aquele que creu e aderiu a nós, nós o levamos aos que se chamam irmãos, no lugar em que estão reunidos, a fim de elevar fervorosamente orações em comum por nós mesmos. Por aquele que acaba de ser iluminado e por todos os outros espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta e observantes do que nos mandam, e assim consigamos a salvação eterna. Primeiro ele fala de uma reunião, né?
Isso.
Os motivos que os fazem reunir.
E eu acho que o ponto aí é o seguinte, não era um clube social, não era uma reunião... meu amigo, tudo bem, vamos jogar bola, vamos fazer coisas. Não, era daqueles que tinham se convertido, tinham um propósito, tinham recebido essa mensagem de Cristo e tinham aceitado plenamente isso. Né? Daí a participação nesse grupo, nessa comunhão. Né? Daí a gente já vê claramente esse tipo de situação. Né?
Ele vai continuar dizendo: terminadas as orações, nos damos mutuamente o ósculo da paz. Ou seja, deseja uma paz entre uns e outros, né?
Exato. O ósculo é o beijo, né? Eles se confraternizavam. Eles tinham uma intimidade, né? Naquela comunhão. Isso é muito, muito forte.
Depois aquele que preside os irmãos, aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica o Pai do universo através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa oração de graças por ter nos concedido esses dons que dele provém. Quando o presidente termina as orações e a oração de graças, todo o povo presente aclama dizendo: Amém. Amém, em hebraico, significa assim seja.
É, lembrando, igual a gente comentou, Justino está escrevendo provavelmente para um público de língua latina ou grega.
Sim.
Né? Então, Amém, ele tinha que explicar o que era o Amém. Né? Ele estava fazendo uma defesa da pregação, do cristianismo. Né?
É, ele vai descrever aqui como é que tratava, como é que funcionava
a dinâmica ali
do culto. Né? Depois que o presidente deu a ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água sobre os quais se pronunciou a ação de graças, e os levam aos ausentes.
É, só uma observação que eu acho que é muito válida é que, às vezes, nós nos preocupamos muito com as nomenclaturas. Então, ele está falando de presidente e está falando de ministros.
É.
Que, na verdade, eu acho que na cabeça dele tinha o bispo e tinha os presbíteros e tinha os diáconos. Mas ele estava preocupado em falar assim: ó, nós temos uma liderança, temos um colégio de líderes, que são os presbíteros, e temos aqueles que ajudam na nossa dinâmica da reunião, da comunhão, que eram os diáconos. Né? Então, às vezes, a gente fica muito preso a bispo, presbítero, tal, mas a verdade é que nós temos uma estrutura, é isso que ele está falando, nós temos uma estrutura montada, organizada e com uma liderança estabelecida.
Independente, né? Do nome e do cargo que isso vai dar.
Exato.
Né? Não é o caso. Né? Ele continua dizendo assim: este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos. E se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vive conforme o que Cristo os ensinou.
Mais uma vez, né? Nomenclatura, às vezes. Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças. Simples, né? Então, a gente teria que pegar o texto original para fazer uma avaliação, para fazer uma interpretação, mas a verdade é que, muitas vezes, a pessoa que está traduzindo vai usar as palavras que são mais conhecidas, são mais disseminadas. Mas o certo é a gente poder olhar, assim, quem dera a gente pudesse ler o texto original das coisas, da Bíblia, inclusive, porque a Bíblia, o texto original, para a nossa tradução, né, Beto? Você mesmo tem algumas considerações sérias sobre questões de tradução, né?
Verdade.
Mas é importante esse tipo de coisa.
Enfim,
né?
A Eucaristia seria o que nós hoje trabalhamos como a Santa Ceia,
a ceia
da Comunhão.
Ceia. Exato.
Né? É. O partir do pão, do vinho.
Essa é a Eucaristia, que
é,
é a ceia.
Eles denominavam assim naquela época.
É.
De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue, nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado.
Como a gente comentou semana passada, né, que todos esses esses procedimentos da igreja que os apóstolos trouxeram, né, trouxeram da convivência com Jesus, que foi a ceia, o partir do pão, né, que foi o batismo que estava envolvido, que foi também a reunião no domingo.
Isso. E o Justino Marte continua. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamavam evangelhos, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado por eles, mandado a eles. Quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: "Fazei isso em memória de mim, esse é o meu corpo." Igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: "Esse é o meu sangue." E só participou isso a eles. Ou seja, é muito, muito bacana. E é uma coisa assim, interessante que a gente deve lembrar, é que Jesus utilizou muito alimento comum e normal, pão, peixe, o pão, tudo, o vinho, que ele depois... nas suas reuniões.
Né? Tempo todo, né?
Tempo todo.
Desde o casamento em Caná, né?
Desde o casamento em Caná.
O vinho e as coisas... Mas... uma coisa que eu tenho um apreço grande é com relação ao cânon. Quando ele fala aí dos escritos dos apóstolos, dos evangelhos,
sim,
né, ele está falando aqui de Justino por volta, escrevendo por volta do ano 150. Né, e o que nós não estamos abordando aqui é justamente esses escritos, não estamos abordando. Por quê? Os evangelhos, as cartas de Paulo, aquele cânon da Bíblia que estava se formando naquela época, não é o objetivo desse estudo. Mas a gente percebe que já circulava. Né? Você teve desde sempre. Quando o apóstolo foi lá para o norte, ele traduziu Mateus. Então, são escritos já do final do primeiro século, já circulavam na igreja. E eu estava vendo que o primeiro cânon que se tem notícia, mais consolidado, é o cânon muratoriano, que ele é final do segundo século, descobriram lá um cânon, e ele contém a relação, né, dos evangelhos, das cartas, de Atos, cita Lucas. Então, isso é uma coisa que não é o nosso foco aqui. Mas você vê que Justino Marte, no ano de 150, já está falando que já circulava muito, porque a palavra já estava escrita, circulando da forma que se podia. Então, os evangelhos, os escritos dos apóstolos, eu acredito quando ele fala das cartas, né, de Paulo, Pedro, João, Tiago e tudo mais, Judas até.
Não. E depois ele vai conversar um pouco sobre a questão da dinâmica dominical, dinâmica seria uma liturgia, né?
Liturgia. Como acontecia a reunião deles no domingo?
Isso. Ele vai dizer da seguinte forma: depois dessa primeira iniciação, recordamos constantemente entre nós essas coisas. E aqueles de nós que possuem alguma coisa socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente. Por tudo que comemos, bendizemos sempre ao Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Aqui eu queria fazer uma observação que é interessante, que eles tinham aquela ideia de ajudar o necessitado. Eles tinham sempre aquele olhar assim: nós temos que ajudar uns aos outros. Aquele que estava em dificuldade, aquele que tinha mais posses, entregava para que pudesse ajudar aqueles que estavam passando.
Eu não tinha, na minha cabeça, eu vejo assim: não tinha como você estar comungando e o seu irmão do lado passando necessidade. Então, desde sempre, havemos de falar, porque Atos já relata isso. Paulo coloca várias situações. A oferta que foi levantada para a igreja de Jerusalém, né?
Foi para a igreja de Jerusalém. Inclusive, Jerusalém, naquela época, estava passando por uma crise terrível.
Terrível.
Né? Os irmãos estavam
penúria
passando
mesmo.
Penúria.
Né? E foi levantado. Então, você vê que essa preocupação com os irmãos, de estar ajudando, de estar preocupado com a necessidade de cada um. Isso era muito forte na igreja e a gente pode ver nesse
ele
texto.
Ele vai trabalhar um pouco mais isso aqui, mas antes ele vai falar o seguinte: no dia que se chama Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Seria bom falar alguma coisinha sobre o dia do sol, né? Vamos trabalhar um pouquinho esse negócio, né?
Exato. O dia do sol é aquilo que até comentou semana passada,
comentou semana passada.
Do calendário.
Acho que vale a pena um novo comentário, né?
Vai lá, Beto.
Novo comentário a respeito disso aí. Por que foi escolhido o domingo, né? Primeiro, foi o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso
então,
foi...
ali foi um marco daquilo. Mas depois ele passou a ser chamado dia do sol. Por quê? Tem um motivo também por isso. O primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz. E ele fez a separação entre luz e trevas. Se formos levar ao pé da letra e falarmos sol, nós vamos ver que o sol foi, acho que no quarto, eu não verifiquei direitinho, mas no quarto ou quinto dia, né, que o sol foi criado. Então, a luz, né, foi criada antes do sol. E aí, ficou como o dia da luz. O dia, então, o que eles entendiam de luz era sol. O que era a expressão máxima da iluminação daquele tempo?
Era o sol.
Era o sol. Então, era o domingo, era também o dia do sol, ou seja, o dia que Deus separou luz e trevas. E foi também o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui Justino Marte e mais alguns outros apologistas vão falar sobre o dia do sol.
Sempre nessa perspectiva de defesa do Evangelho, explicando para os outros qual eram os costumes, como eles procediam, como... né, acontecia essa reunião de domingo, né?
Muito bem. Em seguida, levantamos-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece pão, vinho e água. E o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e orações de graças, e todo o povo exclama, dizendo... Amém. Depois vem a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pelas ações de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos.
Legal.
Tá? Acho que aqui está bem didático.
Tá.
Ficou bem claro.
Bem,
né?
Claro é a dinâmica aí da comunhão.
Aqui ele vai voltar depois à questão dos necessitados. Os que possuem alguma coisa e queiram, né, por vontade própria, você tem que desejar, né? Cada um conforme sua livre vontade dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade.
Preocupação grande, né? Da igreja com relação... Até você lembrou muito bem, muita gente estava preso, esperando a condenação, né? Ou então a pessoa abdicar da fé para poder ser solta.
E ele vai falar um negócio aqui muito... que é extremamente repetido no Antigo Testamento, a gente vê isso sempre, e Jesus sempre tratou dessa questão, que era a preocupação com os órfãos e as viúvas. Pronto. Porque naquela sociedade, ser mulher e órfão, você estava numa situação...
muito difícil.
Absolutamente de dependência total.
De passar fome. Se ninguém ajudar, você
e
vai passar
E se ninguém
fome.
Fosse por ti, acabou. Você não tinha como recorrer a nada. E aí a preocupação lá no início da igreja, né, a gente vai ver isso lá em Jesus preocupado com isso, isso passa para o livro de Atos, Lucas vai nos relatar isso no livro de Atos, e isso continua, essa Se, preocupação, desse... sendo um mote na vida da igreja. Né? Qual era o objetivo de você arrecadar alguma coisa? Era para arrecadar para distribuir.
Na mesma hora.
Na mesma hora.
É. Isso é importante demais, porque fazia parte da igreja, a gente está falando de novo, 150 depois de Cristo, né, por um apologista escrevendo para um público que não é igreja. Então,
que não é igreja.
Isso era impactante.
E aí ele vai falar, assim, até vou repetir, os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que lhe parece. Ou seja, as pessoas viam a necessidade uns dos outros, forneciam aquilo que lhes era possível fornecer, aquilo que eles achavam que tinham condições de acrescentar, e a igreja ia distribuir aquilo. Né? Fico pensando nos caras na prisão, né? Será que alguém levava comida, água?
Estava preocupado,
tava
né?
Estava preocupado com isso, né?
É. E a igreja estava.
E a igreja estava preocupada com isso. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando trevas e matéria, fez o mundo. E também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Nem precisava ter explicado, porque o Justino Marcha estava falando mais à frente. Né? Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno. E no dia seguinte de Saturno, que é o dia do sol. Ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame.
Isso. Qual foi o objetivo desse texto agora? Foi preparar o caminho para as situações complexas que foram aparecendo ao longo desse tempo, que a gente está falando do final do primeiro século, início do segundo século, quando os apóstolos morreram, né, foram assassinados, martirizados, e a igreja se organiza. Então, a conclusão primeira que nós chegamos aqui nos 150, já existia uma organização muito sólida da igreja, né, na sua comunhão, nas suas relações. Isso é a primeira coisa que, em virtude disso, a gente vai começar a falar de Clemente, né? Em virtude disso, o ser humano não é uma coisa muito simples, difícil não. Às vezes. Então, o que a igreja tinha era uma refeição que era compartilhada, né? Que era que tinha comunhão, e aí alguns problemas aconteceram. E pior, alguns problemas se repetiam. E pior, alguns problemas se repetiam com as mesmas igrejas. Né? Então, quando a gente vai começar a falar de Clemente, é isso. A gente vai entrar mais nesse assunto. Porque agora a gente vai voltar um pouco para falar dos pais apostólicos. E o que a gente pretende hoje para... Apesar que está ótimo, eu acho. Fechar é... os principais pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Né? Papias, a gente, se der, a gente coloca, porque Papias, na verdade, Papias está aqui na 125, mais ou menos, em torno do ano 120. Mas a história de Papias é uma história interessante. Vale a pena depois a gente... citar rapidamente. Mas a gente está falando agora dos pais apostólicos, Clemente, Inácio, Policarpo. Né? E a gente vai ver que esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que esse texto levantou é que eram reuniões reservadas. Eram reuniões reservadas. O público ia ouvir o ensinamento, ia ouvir os cânticos, ia participar da comunhão até um certo ponto, e dali para frente só os que eram convertidos seguiriam para poder fazer a Eucaristia, fazer a ação de graça, fazer a ceia e partir o pão e lembrar o vinho, lembrar do sacrifício de Cristo.
E mais, né, aqueles que tinham declarado publicamente o senhorio de Cristo sobre suas vidas e tinham passado pelo batismo.
Exatamente. Era o símbolo, era a forma de você falar que publicamente...
O batismo era aquilo, ó, a demonstração pública de que eu agora
faço parte desse... Né?
O Senhor Jesus Cristo e faço parte dessa comunidade, dessa eclésia.
Dessa eclésia, boa.
Né? Exato. Assembleia, desse ajuntamento.
Dessa igreja, se você quiser, por fim, né?
E por fim.
A palavra que deriva a eclésia, a igreja, né? Vem da eclésia. Que quer dizer, na verdade, assembleia.
Né? E que vamos juntos, declaramos obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso.
E vamos ser testemunhas da sua ressurreição.
Então, o ponto, agora só para fechar esse raciocínio, é que é o seguinte, o povo que estava de fora ficava ouvindo assim, eles se beijam, eles ajudam as crianças, eles ajudam as viúvas, eles fazem um ritual lá de partir o pão, e esse pão é a carne, e o vinho é o sangue. Isso começou a circular na sociedade em torno... E o povo falou assim, esse pessoal é estranho, porque eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, era uma curiosidade geral. Então, são esses dois pontos. A igreja fazia uma refeição, fazia a ceia, e as pessoas de fora, né, daquele, não entendiam direito o que estava acontecendo.
É porque, na realidade, parece que eles faziam uma refeição mesmo, né?
Era uma refeição.
Era tipo um junta-prato, e todo mundo chegava, trazia
isso tudo. Isso perdurou muito tempo na igreja.
Num determinado momento, eles paravam, e aí sim.
Fazia...
Né? O presidente, como diz ali o Martinho Justo, o presidente, o bispo, o ancião mais que estava no comando, fazia a ceia. Né?
Exatamente.
Pegava o pão,
e fazia todo...
pegava o vinho, parava, e aí sim, eles procediam
então,
de forma reservada.
De forma reservada. Então são esses dois pontos que a gente vai ver, e a perseguição era... existia a perseguição desses que seriam canibais. Chegou-se ao ponto de falar que os cristãos eram canibais, porque comiam criancinhas, tinham um ritual macabro de carne e sangue. Né? Então, a gente vai ver que tem toda uma explicação lógica pelo desenvolvimento das coisas, que eram os pais apostólicos e os pais apologistas.
Os apologistas são exatamente, entram nesse ponto. Como começou um burburinho muito... maluco a respeito dessa questão, os apologistas vão explicar, gente, não tem nada disso. Né? Deixa eu explicar como é que funciona.
O texto de justiça.
Como é que funciona. Isso serve para nós hoje, para a gente saber o seguinte, como funcionava.
Perfeito, né? Então você vê que até isso foi importante.
Providência do Espírito Santo nesse sentido, né? Levantar os apologistas para explicar para os cidadãos pagãos, provavelmente para governadores, procônsulos.
Porque as apologias eram...
Os destinatários das apologias eram esses caras de alto comando. Né? E explicar para eles, olha, não acontece nada disso. Explicar como é que faz, como é que nós fazemos aqui. É dessa forma simples. Né?
Então, você vê que tudo isso está interligado. Né? E a igreja segue crescendo, segue se consolidando no meio da população, né? E crescendo cada vez mais, né? Pronto. Isso. Clemente agora, de Roma.
Clemente de Roma. Clemente de Roma, pai apostólico. Viu, gente? Muita gente acha que ele não é Clemente que foi citado por Paulo na carta de Filipenses, se não me engano.
4:3.
Muita gente acha que não é, mas tem muita gente da hoje, época com peso pesado que confirma isso. Né?
É verdade. Há uma divisão sempre, né? Porque a gente não tem uma fotografia, né, de Paulo do lado de Clemente, um selfie, né? De Clemente tirando uma foto com...
E ninguém
com,
tinha CPF naquela
ninguém
época.
Ninguém tinha CPF. E certamente uma coisa que a gente tem como referência é que a idade de Clemente, ele viveu do ano 35 ao ano 100, mais ou menos. Mais ou menos. 35, Jesus já tinha morrido. Os apóstolos estavam aí, o Pedro e Paulo foram morrer em 67, 68, na perseguição de Nero. Então, Clemente era muito novo quando conheceu Paulo. Mas você vê que era uma pessoa extremamente atuante na igreja, desde novo.
Desde novo.
Então,
abraçou a fé com força e ali permaneceu.
Então, assim, baseado nessas conclusões periféricas, né, que o pessoal assume que realmente era uma pessoa que estava acompanhando Paulo. E por ele ser de Roma, ele nasceu em Roma e morreu até em outro lugar, que é uma cidade mais afastada, mais para a Ásia ali e tal. Ele era de Roma, cresceu, muito provavelmente conheceu Pedro também.
Ah, né? Sim.
Ele teve um contato grande com Pedro. Né? E a história, já falando da história, ele era uma pessoa desde sempre convertido, com fé, com participação, atuante. E a gente vai ver que uma tradição que leva junto com Clemente, que apesar de Paulo citá-lo, existe uma tradição de que Pedro o indicou para ser o bispo de Roma, já novo ainda novo, Pedro falou assim, Clemente vai ser o bispo aqui da igreja, eu vou deixar ele como presidente da igreja, eu vou deixar ele como líder da igreja, né, para, apesar da pouca idade, ele é uma pessoa extremamente capaz. Essa é o que se tem como tradição. E a tradição diz que Clemente, com humildade, ele também falou assim, não, eu acho que ainda não estou preparado para isso.
Não estou preparado.
Né? E depois ele se tornou bispo de Roma, né? Que foi...
O terceiro.
Só o terceiro, né? Bispo de Roma. Então, a gente vê que era uma pessoa extremamente preocupada, né? Consciente e atuante. Né, e abriu mão de ser o bispo, né, apesar de que, naquela época que estava se formando, não existia esse poder. Né, porque a gente associa também... É outra coisa importante da gente discutir, conversar, que a gente fala assim, o bispo, o presbítero, não diminuindo, porque eram a liderança, eram as lideranças da igreja. Eles que estavam levando ali... Mas eu estou querendo fazer uma referência ao poder que emana disso. Né?
Ninguém estava preocupado.
Ninguém estava preocupado em ser o poderoso da igreja. Estava preocupado em contribuir, em ajudar a organizar.
Na realidade, acho que a preocupação principal era a ortodoxia da fé.
Isso. Perfeito.
A ortodoxia da fé, era a fé dos apóstolos. Não havia um desvio da fé dos apóstolos.
Essa era a preocupação.
Os ensinos dos apóstolos é que tinham que estar certo. Eles não queriam se afastar do ensino. Né? E toda preocupação deles em estabelecer bispos, presbíteros, anciãos, diáconos, era no sentido de resguardar a fé.
Isso é muito importante. A gente ter na cabeça que Essa era o desprendimento que eles tinham. E a preocupação, né, de manter a palavra que eles ouviram dos apóstolos e continuar com essa situação. Então, Clemente, pena que a história perdeu, né, assim, os detalhes da vida dele. Mas eu imagino ele como uma pessoa muito interessante. Muito interessante. E no final do primeiro século, ele é martirizado. Né?
Ele escreve uma carta interessantíssima, né, para uma igreja de Corinto e... novas cartas, velhos problemas. Repete-se.
Né? O escrito que se tem dele, né, que é unânime praticamente, assim, unânime é difícil falar, né? Mas é o escrito que há uma aceitação pela grande maioria dos estudiosos.
Mais ou menos pacificado, né?
Pacificado, é isso. É a carta que ele escreveu aos coríntios.
Denominada Primeira Carta de Clemente.
Primeira Carta de Clemente. O que acontecia, né? Eu, sinceramente, fico até assim, meio constrangido pela igreja de Corinto.
Não é? Gente, só para lembrar, peguem suas Bíblias e deem uma lida na primeira carta que Paulo escreveu para os Coríntios.
Né? Foi uma cepada lá que ele deu.
Foi uma confusão, né? Lá a gente estava falando da Eucaristia, vou até chamar de Eucaristia, né? Como tava lá.
Ação de graça, ceia.
Ação de graça, ceia. O que aconteceu lá em Corinto? É que foi um absurdo. Fizeram da Santa Ceia, da Eucaristia, verdadeiros banquetes sem noção. Os caras levavam para lá...
Glutonaria a ponto...
Uma quantidade de comida horrorosa, uma quantidade de bebida horrorosa. Enquanto uns tinham demais, eles não repartiam uns com os outros, não. Uns saíram de lá bêbados.
Exatamente. Tá
bêbados, completamente bêbados, embriagados. Imitando um sacerdote lá atrás... Né? Que também se embriagava e chegava até a vomitar em cima das mesas. Né?
Você vê, né?
Que era uma coisa absurda.
Isso. Né?
E Paulo vai ter que chegar lá e falar, gente.
Se a gente está falando da carta de Paulo, vamos situar. Eu não me lembro, eu não vi. A carta de Paulo aos Coríntios, vamos situar entre 40, década de 40 e 50.
Isso.
A gente está falando agora da carta de Clemente em 95.
Acho que a Corinthians está na década de 50 ali, com a
60. Em torno disso. Então você vê quantos anos? 40 anos depois, 40 e tantos anos depois, Clemente vai escrever aos Coríntios.
Vai escrever aos Coríntios. E agora o motivo não era a turma está se embriagando, aquele negócio todo. Não, não. O motivo agora. Você quer falar o motivo? O motivo é bacana.
Pode falar, Beto. Eu estou aqui pensando já na frente.
O motivo é um motim. Agora, você imagina, gente, um motim.
Tá muita coisa aconteceu na igreja, né?
E aí, o que os caras fizeram? Um grupo lá depôs os presbíteros e o bispo. Porque eles não mandavam mais, quem mandava era eles. Um motim, do tipo assim, tomamos um navio.
Daqui para frente a gente segue.
Daqui para frente somos nós. Ora, gente... Qual a intenção desses caras? O que esses caras estavam vendo? Como é assim? É assim que se procede, né?
E justamente esse é o ponto de Clemente. Né? Que Clemente entra, não como autoridade sobre outra igreja, necessariamente, mas para lembrar justamente de todo o processo que a igreja estava passando, de constituir bispo, de constituir os presbíteros, para poder a organização funcionar de uma forma que prosseguisse a pregação. Né? Essa era a preocupação. E quando Clemente escreve, ele escreve justamente exortando a liderança. Né? Igual o Beto falou. Gente, vocês estão fazendo uma coisa que não é legal. Entendeu? Tudo bem, se há uma insatisfação, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver. Mas o bispo, o presidente, os ministros, né, eles devem ser respeitados na igreja, porque eles estão levando, eles têm essa responsabilidade de levar a tudo aquilo que a gente aprendeu dos apóstolos. Né? Então, isso foi uma coisa... importante da carta de Clemente. Né? E a gente vai ver, então, só fazendo um ganchozinho para poder criar um pouco de curiosidade com relação a Didaquê, que é um livro. A Didaquê é um livro, é um escrito muito antigo, a gente vai falar mais sobre ela de novo, que a preocupação da Didaquê era com a Eucaristia, com o procedimento da igreja. Ele não estava preocupado se tinha o presidente, se não tinha. Então, esse é o contraponto que o pessoal fala assim, da Didaquê com Clemente, que a preocupação de Clemente era muito com essa por causa do que tinha acontecido. Exatamente. Na igreja de Corinto. Então, são dois escritos, não vou dizer contemporâneos, mas muito próximos, e um cuidando da igreja e o outro exortando a igreja a seguir um caminho mais organizado, mais de acordo com uma hierarquia. Né?
Tem um pequeno trecho aqui da carta de Clemente. Deixa eu ler para o pessoal ver como é que funcionou a coisa. Clemente vai dizer assim para os coríntios: por causa das desgraças e calamidades que repetindo e continuamente se abateram sobre nós, talvez estejamos a tratar tardiamente dos acontecimentos que se deram entre vós, meus caros, e daquele motim, não conveniente a eleitos de Deus, iniciado por algumas pessoas irrefletidas e audaciosas, de uma forma sórdida e ímpia, surgido de tal ponto de loucura, que vosso nome, dantes estimado, acatado e celebrado por todos, fosse seriamente manchado. Ora, quem é que esteve entre vós e não elogiou vossa fé extraordinária e firme? Quem não admirou vossa piedade consciente e suave em Cristo? Quem não louvou a tradição da vossa hospitalidade generosa? Ou quem não vos felicitou por vossa doutrina perfeita e segura? Fazíeis tudo sem distinguir as pessoas e andáveis dentro dos preceitos de Deus, sujeitando-vos aos vossos guias e respeitando devidamente os vossos anciãos. Aos jovens, transmitis conceitos prudentes e honrosos. Às mulheres, recomendáveis para que cumprisse todos os seus deveres com consciência irrepreensível, de forma santa e pura, amando convenientemente seus maridos. E ainda as ensináveis a administrar a vida doméstica dentro das normas de obediência e da mais absoluta discrição. Veja que Clemente entendeu que aquilo que aconteceu lá em Corinto era um verdadeiro absurdo, um descalabro. Era algo sem precedentes. Ele vai falar de forma sórdida, ímpia, surgida a tal ponto de loucura, tá? Seu nome foi para a lama.
Por aí, exatamente.
Ah, vai falar coisas dessa natureza.
Ou seja, uma exortação pesada, como até Paulo fez.
Exatamente.
Né? Porque, às vezes, a gente precisa exortar num ponto de trazer a realidade.
Na época, coisas. Paulo falou lá para os coríntios, vocês não têm comida em casa para comer, não? Vocês não têm casa para comer, casa para beber? Vocês têm que vir aqui para o meio... do ajuntamento, da eclésia, e fazer essa bagunça, esse tumulto, essa baderna, essa orgia.
Distorcendo o objetivo da coisa.
Completamente.
Né? Né? Perdendo o controle da situação. E é o que a igreja de Corinto, novamente, no final do primeiro século, fez. Né? E uma coisa que eu queria também aproveitar para a gente até... Tem mais uma coisa ainda, já são... 10 para as 9, Beto. são muitos detalhes. Eu acho que é importante falar do Hebreus, da carta aos Hebreus. Eu acho interessante falar da Carta aos Hebreus.
A Carta aos Hebreus é muito boa.
Mas eu só queria colocar o seguinte...
Você tem que falar sobre o martírio de Clemente, hein?
É, não, é muita coisa. Mas, assim, eu só queria aproveitar o seguinte. Desde sempre também, né, é importante a gente sempre estar referenciando a Bíblia e ao que aconteceu no Novo Testamento. O que nós temos são as viagens missionárias de Paulo, nós temos as igrejas estabelecidas ao longo dos caminhos dos apóstolos, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, como a gente viu nas primeiras conversas. Então, existia um contato, eu queria pedir só para o Jefferson fazer um favor, para trocar a imagem. Existia um relacionamento grande entre as igrejas de todo o mundo do Império Romano da época. E essa imagem que a gente vai mostrar aqui, eu achei interessante que ela mostra as principais estradas e rotas navais no primeiro século.
E dessa vez você conseguiu colocar a moeda lá em cima.
Eu coloquei...
Ela ficava sempre atrás de mim.
Então eu dei um jeito. Então você vê que toda a região da Turquia, da Grécia, Roma, e Paca, eram estradas muito movimentadas, as rotas navais também aqui, sai de um canto para outro, era um comércio, era uma coisa que... acontecia o tempo todo, e as igrejas elas participavam da vida umas das outras, querendo saber notícia. Como está a igreja aí em Roma? Como é que está a igreja? E Antioquia, lembrando que Antioquia está aqui, ó, no meu ombro. Né? Antioquia está num extremo e Roma está no outro. E de onde sai Inácio? Inácio sai de Antioquia, aqui na Palestina, não sei nem se é Palestina, pode estar. Roma, e vai até Roma para poder ser martirizado. E ele, ao longo desse caminho, vai escrevendo as igrejas, vai escrevendo. Oi, como é que vocês estão? Está tudo bem? Exortando, né, trazendo, levando boas. Aquela palavra de incentivo, de consolidar a fé. Então você vê, Inácio sai, e todo esse mundo do primeiro século, e lógico do segundo século, porque o imperador bom, que eles chamam, que foram os Flavianos, veio só depois, na metade do segundo século para frente, quando Domiciano e Trajano e o outro, Adriano, eu acho, eles não foram imperadores muito da paz, não. Eles gostavam de confusão. E depois deles que veio um imperador, então, mais tranquilo. Eu citei aqui essa moeda, eu achei muito legal, que é a moeda de Vespasiano, com o verso, um judeu, não sei se dá para ver aqui, o judeu está sentado, prostrado, né, diante do símbolo lá dos romanos de conquista. E está escrito embaixo dele aqui, Judeia. Né? Então ele pegou isso aí e cunhou a moeda, porque a vitória sobre Jerusalém no ano de 70 foi muito significativa para o Império Romano. Né?
Que coisa a gente pensar nisso, né? Que importância foi isso, né? Eles deram uma importância enorme a esse negócio.
Deram.
Eu fico imaginando a problemada que esse povo dava para Roma.
Exatamente, a conclusão que se tem dos judeus, né, principalmente, que eles eram muito
aquilo
aguerridos.
Lá,
né?
Era um barril de pólvora. Tem a fortaleza de Antônia dentro de Jerusalém...
Já mostra, né?
Já mostra que o negócio...
Não era pouca coisa.
Pouca,
né,
coisa. O soldado romano tinha que estar lá vigiando lá de cima lá, o tempo todo.
Beto, agora que eu que estou preocupado com o tempo. Acho que Clemente vai ficar um pouquinho para Inácio para a semana que vem, mas
Inácio para semana que
eu
vem.
Acho que a questão da carta aos Hebreus...
Sim.
Né, a carta aos Hebreus é a carta aos Hebreus. Né, não tem um autor declarado. Então, há uma especulação muito grande sobre o autor da Carta aos Hebreus, na Bíblia. Né? Muita gente acredita pela proximidade da gramática usada, das palavras e tudo mais, com a carta de Clemente aos Coríntios. Né? Então, eles fazem uma associação assim. Poxa vida, o estilo da carta aos Hebreus é muito parecida com a carta aos Coríntios. Então, talvez seja Clemente. Ou não, ou talvez o próprio Paulo tenha escrito. É lógico que tem a corrente mais conservadora, prefere acreditar que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Mas você vê que ela entrou no cânon como uma carta sem um autor definido. Então, sempre houve uma disputa.
Essa é uma coisa interessantíssima, né? Ela entrou sem um autor definido. Porque pelo menos todas as outras tinham assim, mais ou menos um autor definido.
Um autor definido ou uma carga atrás dele.
Uma carga atrás dele, uma tradição, alguma coisa que já...
No caso da Carta aos Hebreus,
era atribuído
não.
A alguém, no caso da Carta aos Hebreus. E só um detalhe assim, de Hebreus que me chama a atenção. Por que não aos judeus ou aos israelitas? Porque o significado de Hebreus, gente, para quem não sabe, é escravos. Aí fica.
Você muda a visão, né? Você muda a visão que você tem da carta, né?
Muda-se completamente a visão. Aos escravos. Quem era chamado de hebreus? Hebreus eram os que saíram do Egito. Eles eram hebreus. Escravos.
Exatamente. O povo que foi liberto.
Aí todo mundo que for ler Cartas Hebreus agora, lê procura, pensando nisso, tá?
E a última tradição, que é menos forte, que é a própria Lucas tenha escrito, né? Porque Lucas está ligado aos apóstolos, está ligado a Paulo e tudo mais. Né? Então, mas o fato único que eu acho que é interessante é que Clemente foi... É uma força assim, né, de possível autor,
ou seja,
da Carta aos
há
Hebreus.
Há muitas indicações que talvez Clemente seja o autor da Carta aos Hebreus.
Então, eu acho que é uma curiosidade interessante.
Muito.
Infelizmente, Bento.
Essa.
Eu acho que a gente para aqui hoje, né? Semana que vem a gente já entra com o Inácio e com o Martírio de Clemente.
Vamos deixar o Martírio de Clemente para...
Eu acho. Porque senão vai ficar...
Porque senão vai ter que falar muito rápido, né?
A gente vai falar muito rápido e eu acho que o grande...
Muito grande obrigado, Eric. Barato.
Pelo
comentário.
Isso. Fala, eu acho que você podia até terminar dessa forma, né, Beto? Conclamando o povo a participar.
Aliás, a gente termina aqui hoje, gente, falando assim, participem. O Aloísio comprou 3 livros e está querendo bolar um sorteio, né, Aloísio? Comprou 3 livros, está querendo bolar um sorteio. Né? Como é que nós vamos fazer para distribuir esses livros?
Vou deixar na igreja para quem quiser pegar para ler, depois devolver. Várias possibilidades.
Aí nós vamos começar a fazer uma biblioteca.
Pronto. Né? É a melhor forma, de repente, né? Porque os livros, o primeiro livro é Os Pais Apostólicos, os pais apologistas, e a primeiro é falando de uma forma geral sobre patrística, que é esse estudo dos pais da igreja.
Patrística, né?
Patrística.
Não tem nada a ver com a Patrícia, não.
Não, Patrícia está longe aí, no caso. Então, são 3 volumes que eu achei super interessante. E para despertar essa curiosidade das pessoas poderem ler os textos. Porque agora a gente vai basear muito nos textos. Né? Nos apóstolos, a gente já conhece a Bíblia, a gente já leu. Agora, essas pessoas... Né? Eles escreveram e são baseados nela, e elas é que vão trazer o conteúdo que a gente está, né, que nós nos baseamos. Então, Clemente, primeira carta aos Coríntios, a Didaquê, ou Didaquê, porque é um ensino dos apóstolos, dos 12 apóstolos, Papias e todos eles, Inácio e Policarpo e tudo mais.
Enfim, participe aí com a gente. Mandando alguma coisa, nós estamos tentando bolar, vamos tentar essa semana colocar alguma coisa no site.
É, De alguma forma, vamos disponibilizar um material que...
Vamos tentar trabalhar um espaço no site, juntando, depois nós vamos apresentar o site aqui para vocês, o cantinho do site, lá onde está o nosso material, para que vocês possam começar a ter acesso e comentar, e deixar dúvidas, indagações, perguntas, e até mesmo discordar da gente, né? Pode discordar, fica à vontade, não tem problema.
A gente estuda, né? Assim, dentro do possível, mas saber tudo, ninguém sabe, então... Tá, seria ótimo a participação, até questionando, e a gente está disposto a qualquer coisa.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem aberto. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que a gente pode estar anunciando, ensinando o Teu Evangelho. Essa graça que o Senhor deu ao pessoal lá do primeiro século, do segundo século, obrigado por essa graça até hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém.